With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Bem-vindos, amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a sua taça e vem com a gente nesse bate-papo.
É isso aí. Ó, eu já tô sentindo um cheirinho maravilhoso aqui e eu estava ansiosa por esse episódio especial onde a gente vai conversar com um convidado que tem uma história incrível no mundo da gastronomia e do empreendedorismo.
E a melhor parte é que essa história está enraizada na tradição da família. Bom, vamos deixar um pouquinho o convidado contar essa história, né? Igor Lopes, chega aqui, vamos bater um pouquinho de papo, saber um pouquinho como é essa história sua no mundo da gastronomia e da família toda aí. Né?
Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Tudo bem, Manu?
Bom ter você aqui com a gente. Ó, já vamos começar a se servir, colocar o guardanapo no colo. E antes de começar esse bate-papo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É @match.gastronômico e lá a gente sempre posta alguns recortes bombásticos, várias dicas e também vocês ficam sabendo a nossa agenda dos convidados em primeira mão, não é, Gabi?
É isso aí, Manu. Bom, e pessoal, também se inscreve no nosso canal do YouTube, tem o link aí em algum lugar. Bom, vai lá, deixa aqui também o seu arroba, Igor, por favor.
O meu é Igor com H, né? H-I.G-O-R Lopes. Igor com um ponto depois do I.
Eu imagino que não deva ser só a parte de gastronomia, deve ter uma parte de família, esporte. Gente, eu fiquei sabendo que ele é tipo triatleta, coisas assim da vida.
É, eu competi a vida toda, eu comecei a fazer triatlo com 12 anos, eu tive que parar em 2018 e agora meu Instagram se resume à minha filha, né? Eu tenho uma filhinha de 7 meses, então basicamente tem só ela lá, mas eu tenho vontade de voltar a me comunicar mais, inclusive sobre isso aqui que a gente está falando agora.
Legal.
Então, a empresa da sua família, que é o Prainha Paulista, que, por sinal, está aqui embaixo da Jovem Pan, então eu conheço, assim, vários happy hours, né? E eu queria muito entender como é que você entrou. Eu soube que foi com uma ligação do seu pai nesse ramo, que não era o que você trabalhava. E como é que foi para você ter essa influência familiar do seu avô? Como é que foi essa tradição aí?
Tá. Eu não conheci meu avô, né? Meu avô faleceu, meu pai tinha acho que 12 ou 13 anos. Mas a figura do meu avô e o que ele representava para minha família era uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Né? Eu tenho alguns outros hobbies, então assim, que tem muita conexão com meu avô. Eu gosto muito de relógio, porque eu sei que meu avô gostava, sabe? Essas coisas todas. E o meu avô, como boa parte dos empreendedores desse segmento, imigrante, veio para São Paulo, conheceu a esposa, minha avó, sergipana e tal. Eles começaram a fazer doce em casa e bater de porta em porta e vender. Daí eles construíram muita coisa. A partir disso, muita coisa aconteceu. Banca no Mercadão, cafés pela cidade. Tem alguns cafés super tradicionais, que já foram da minha avó e hoje tem outras marcas, hoje tem outras coisas. E sempre quando eu passava por eles com meu pai falava, isso aqui já foi do seu avô, essa esquina aqui já foi do seu avô. Porque ele, né, com aquele apetite todo de jovem, empreendedor e tal, e conquistador, desbravador, que tinha vindo da Europa sofrido, e aqui tinha um mar de oportunidades, se desenhou como um baita empreendedor dessa área. Só que quando ele faleceu, a minha avó ficou sozinha com 5 crianças.
Isso faz quanto tempo?
Ah, meu pai tinha 13 anos, faz 40 e poucos anos.
Tá,
né?
Bom.
Então, minha avó ficou sozinha com todas essas lojas. Ele tinha participação em mercado, armazém, essa loja aqui da Paulista que você conhece. E ela, com 5 crianças, sem saber muito o que fazer, teve que arregaçar as mangas e ir pra frente do negócio.
Botar a mão na massa.
É, ela teve que botar a mão na massa, literalmente. Mas, assim, lembrem que ela era uma dona de casa, com 5 filhos, e que o máximo que ela tinha feito até ali era fazer doce pra vender junto com o marido. Então, ela teve que começar a assumir as coisas muito na raça. Nisso, ela perdeu bastante coisa, porque ela não tinha capacidade de gestão. Os filhos ainda eram crianças, né? Quando o meu pai fez uns 16, 17 anos... Ele começou a trabalhar, né, com mais afinco na parada e aí as coisas começaram a andar mais, junto com o irmão mais velho dele, que é 2 anos mais velho. E eu cresci vendo, né, eles tendo padaria, pizzaria, o Prainha.
Você nasceu, seu pai já estava no segmento.
Meu pai já estava, né, eu falo que eu nasci com cheiro de batata frita. Porque...
Não, inclusive a gente tá aqui, ó.
Ele brinca, meu pai fala, quando ele vai visitar minha filha, ele fala... Filhinha, se o vovô tiver com cheiro de batata frita, você não se incomoda, né? Porque assim, eu cresci vendo isso. Eu cresci fazendo compra com meu pai no Mercadão de madrugada. Porque ele chegava em casa, eu tava dormindo, saía, eu tava dormindo. Então, o momento que eu tinha era a madrugada. E eu ia com ele no caminhãozinho, na Kombi, deitado ali nos sacos de batata, pra fazer compra no Mercadão e tal. Então, assim, eu cresci vendo essa luta deles nesse segmento. E como foi uma coisa... herdada e que cresceu muito rápido, porque há 50 anos atrás as oportunidades eram muito diferentes do que é hoje, né? Você construir um negócio é muito diferente do que é hoje. Eles tomaram um corpo legal. Então, assim, eu admirei a minha vida inteira toda essa história de luta do meu avô, que passou
de
pela minha avó.
De um legado, né?
Exatamente. Esse acho que eu só tô sentado aqui hoje é só porque eu briguei por esse legado, sabe? Foi uma escolha de brigar por esse legado. Eu cresci admirando essa luta do meu pai e da minha avó, porque assim, por mais que em algum momento eles tiveram um relativo sucesso, meu pai nunca deixou de ralar, meu pai nunca deixou de estar dentro das lojas, meu pai nunca deixou de estar dentro da cozinha, meu pai nunca deixou de fazer compras, exatamente porque foi um negócio orgânico, então passou pra ele, ele fez do jeito que soube até então.
Uhum.
Tá? Assim, eu cresci meio que pirado e apaixonado pela figura de herói do meu avô e do meu pai.
E como é que foi pra você essa... transição, né? Porque você trabalhava com marketing, trabalhou em outros negócios, Sim. Chegou a trabalhar com seguro, fez um pouco de tudo. E, de repente, você se viu aí com uma ligação do seu pai falando, cara, preciso de reforço, cai pra dentro que a gente agora vai ter que, pô, se juntar aqui, né?
Isso é muito louco, até dá uma, sabe, eu fico um pouco emocionado, porque acho que foi o ápice da dificuldade que a minha família enfrentou como, né, núcleo familiar. Meu pai, em 2012, 2013, teve câncer, ele tinha mais lojas, ele se desfez dessas lojas, então, depois de 2012, 2013, ele estava liquidando o passivo que se formou, porque você sabe, você tem loja em shopping, você vai fechar, etc, etc. Então, tem trabalhista, aluguel, condomínio, quebra de contrato, etc. Ele estava se livrando disso e aí veio a pandemia.
Uhum.
Né? E ele ficou sozinho, ele tinha ainda um irmão que
Quantas
era sócio.
Quantas operações vocês tinham na época? A família tinha, Igor?
O meu pai chegou a ter 5 lojas dessa, mais uma padaria ao mesmo tempo e teve a pizzaria aqui embaixo também.
Isso então... no momento que ele teve... Que ele ficou doente.
No momento da doença eram 6.
6.
Eram 6 lojas, é. E aí veio a pandemia, devastou tudo, todas as casas grandes e tradicionais e mais antigas que não têm presença digital... Não é dependente de delivery, né? Não tinha no delivery boa parte da sua receita. Sofreram demais. Tanto que tem, eu acho, se eu não me engano, 40% das casas mais de 30 anos fecharam, galera. A vacância do segmento foi absurda para casas antigas. Muitos pontos foram desmontados.
Igor, e momento de pandemia, né? Para vários restaurantes é difícil, foi difícil, mas assim, para um bar... que vive dessa coisa do alto astral.
Da interação, né?
Como é que foi? Porque eu fico pensando assim, você pedir de um restaurante, né? Você tem aquele desejo. O bar é uma situação inteira, né? Uma experiência de você comer aqui a coxinha, que daqui a pouco eu vou comer. De você sentar com seus amigos, conversar. E especialmente aqui na Paulista, né? Que é um lugar que não para.
A experiência vai muito além da gastronomia, né, Manu? Vai muito. Do encontro, vai da risada, vai da cerveja.
No bar, da paquera.
Total. No bar, acho que a comida, ela vem depois de vários outros fatores.
Exatamente.
E assim, foi insano. Tipo, é muito louco. Eu tô até realmente emocionado, porque eu tô lembrando aqui, repaginando os dias que estavam eu, meu pai e 3 pessoas. sabe?
E tudo fechado.
E não tudo sabe fechado, fazer. E a gente tendo que discutir pra
você
ver.
Você já tinha delivery rodando? Nem isso você
não,
tinha?
Não, não tinha, nunca teve, porque assim...
Nunca precisou, né? Não precisava.
Nunca precisou, exatamente. É. E assim, a gente ia brigar pra desenvolver... Isso é a minha cabeça, né? Eu ia brigar pra desenvolver uma marca de delivery num ambiente hostil pra caramba, né? Eu ia vender o quê no delivery? Cara, tem vários caras que fazem parmegiana muito melhor que o meu no delivery. Tem vários caras que vendem pratos muito mais legais que o meu. Então, assim, essa experiência de não poder ir pro bar fez muita falta, muita falta. E não tinha receita. Não dá pra trabalhar clandestino na Paulista, galera. Entendeu? Não tinha o que fazer. Meu pai chorava, assim, de verdade. E pra mim...
Vou experimentar aqui, enquanto
pode comer,
você vai
galera,
falando.
E pra mim, esse momento da pandemia foi de fazer um exercício junto à minha família do que a gente precisava otimizar pra conseguir sair daquilo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir cardápio pra caramba. Porque, você sabe, boteco tradicional de São Paulo eram 5 páginas.
Uhum.
Falei, pai, isso aqui vai ser frente e verso, a gente vai fazer isso aqui...
E difícil você escolher quais são os melhores pratos, entre aspas, os que mais saem, versus como é que você escolheu?
Então, aí foi muito uma coisa de, tipo, a malandragem e a experiência do meu pai, né? Pai, e aí? A gente tem que fazer uma conta aqui. Custo versus o que vende bem, o que, que a gente consegue entregar.
Às vezes tem coisa que vende muito, mas a margem é péssima. Tem coisa que vende pouco, mas a margem é muito boa.
E a dificuldade da operação também não compensa, porque a gente não conseguia ter funcionário. Era uma casa com 82... Essa casa aqui de baixo, 82 funcionários... Cara, viraram 60 e poucos acordos trabalhistas, entendeu? Porque o governo gerou um estresse na mão de obra e no empregador naquele momento. Abre, fecha, que não tinha o que fazer. E tá tudo bem. Então, assim, eram vários fatores que a gente precisava equacionar. Como que a gente conseguiu se manter? Nos momentos que dava para abrir, diversos clientes antigos que conheciam a minha avó ou que conheciam meu pai, até mesmo de antes de eu nascer, vinham aí, sentavam e falavam assim, o que você pode servir pra gente? Sabe? Então, isso motivou meu pai a continuar aberto. Porque, assim, tem muito cliente fiel, muito cliente leal, muito cliente que conhece a minha família e que gosta da história. Porque, assim, na mesma calçada, tem outros 5 cardápios iguais, né? Qual que é a diferença?
E também tem uma coisa aqui da Paulista, que eu acho legal a gente comentar, que você tá passando, a pessoa quer te pescar, né?
Sim.
Então, tipo, como é que você...
É meio braço, sabe?
Exato. É que
tem
eu não
puxador
sei se você...
de braço.
Tem um puxador. Oi, você já viu
nosso... Já viu nosso cardápio?
Exato. Então, como é que é pra vocês, né, liderar diante de tantos concorrentes do lado do seu, com cardápios talvez parecidos?
São iguais, os cardápios são iguais. Porque, assim, a gente tá ali há 50 anos fazendo a mesma coisa e não é um problema. Tá, antes de a gente começar a gravar, tava até comentando que estão abrindo vários outros bares super legais na região. Isso mostra que a Paulista tá viva. Pra mim não é um problema, eu só tenho que continuar me preocupando em entregar coisas gostosas.
Uhum.
Né? Porque assim, o que o Prainha tem de diferente dos outros é a questão da família, a questão de estar 50
história,
anos...
História, tradição.
História, tradição, a questão de estar 50 anos na mesma família, do mesmo jeito, né? As pessoas reconhecerem meu pai ou... Às vezes eu venho almoçar com a minha esposa e com a minha filha de domingo e vejo pessoas perguntando pela minha avó. Isso é muito animal. Isso tem um valor, né, bizarro. A gente sempre vendeu muito, então volume de cerveja e tal. Então, o Prainha tem essa...
Prainha começou mais ou menos nos anos 70, né?
É, 73.
É tempo.
É, 50 anos esse ano.
E vai ter festa?
Vai ter festa, em novembro. A gente já conta...
Já vamos se preparar.
A gente
presente.
Já conta essa história aí. Então, assim, o que fez a gente manter tudo foram essas diferenças que a gente está discutindo. O meu pai, por ser chefe de cozinha e amar isso, sempre se preocupa com os temperos, com os insumos, etc, etc. Então, assim, você vai ver a mesma comida, um prato com uma apresentação muito semelhante, mas vai ter um gostinho especial. Sabe aquele gostinho da família, aquele gostinho de talvez a sua avó ter preparado pra você?
Eu acho que é o que todos os bares tradicionais têm no final, né?
E aquela, que querem assim, ter.
Não, mas a coxinha deles é diferente. Ninguém sabe por que é diferente, ninguém entende. Todo mundo tem coxinha, mas aquela é diferente.
Cara, um ponto legal sobre bar de família, pela a minha passagem pro São José dos Campos, eu conheci uma família que é dona de, pra mim, o melhor boteco do Brasil.
Como é que chama?
Chama Coronel.
Uhum.
Fica em São José dos Campos.
Deixa eu falar.
É maravilhoso, maravilhoso. Conheci os donos. E hoje trabalham pai, mãe e os dois filhos.
Familiar também, história tradicional.
Eu fiquei apaixonado por eles. Eu virei pro filho mais novo que fez um curso de bartender, o cara tava voando nos drinks. Eu falava, Rô, você precisa ir pra São Paulo comigo, cara.
Uhum.
Eu preciso que você faça isso aqui na minha loja. E a gente ainda tava sofrendo e tal, mas eu fiquei tão apaixonado pela história da família e a qualidade que eles conseguiam entregar, que Eu nunca falei isso pro meu pai, mas esse, inclusive, foi um dos pontos que me fez ter coragem de encarar a parada, de ver como uma família fazia funcionar tão bem. Porque eles são gigantescos. É um bar que está inserido dentro de uma quadra e eles têm três portas diferentes nessa quadra. Então você pensa que, beleza, tem os prédios, as casas e tal, mas eles têm vários salões dentro da quadra. O negócio é gigantesco, gente. Assim, papo de caber mil e poucas pessoas, entendeu?
Caramba, loucura.
É, insano.
Atender mil e poucas pessoas não é qualquer
coisa. Com todos os salões abertos e cheios, é por aí. E era impecável.
Impressionante.
Só que era um cardápio frente e verso.
Então, foi daí que você tirou a ideia?
Foi. Essa foi a minha referência, né? Eu comecei a enxergar como que funcionava. E assim, os bolinhos sempre impecáveis. Por mais que eles tivessem dois, três pratos no almoço, o processo estava muito bem estabelecido. Às vezes eu ia almoçar lá de semana, porque eu gostava da comida. Sempre do mesmo jeito, sabe? Eu comecei a trocar com esse filho mais novo, entender como funcionava. Eu falei, putz, talvez eu consiga trazer o que eu sei, o que eu tô vendo aqui e unir ao que meu pai sabe, para em algum momento a gente ter um negócio realmente especial. Legal. Só que naquele momento era tirar da dor total, né?
O foco inicial no momento de uma crise, porque, como você falou, você veio carregando passivos pré-pandemia, depois da doença do seu pai. Quando você tava no momento de recuperação, veio talvez o maior tsunami que o nosso mercado já levou, né? Que é a pandemia. Então, o início é, cara, como é que eu protejo o negócio? Depois é que você pensa em virar o jogo, né?
Primeiro você precisa respirar para depois
É isso, sai debaixo d'água. Depois você pensa em fazer outra coisa.
Só que a nossa apneia foi de 2 anos. Tipo, eu fiquei debaixo d'água ali pensando no que ia fazer os últimos 2 anos.
E você trabalhava com marketing, né, Igor?
Trabalhava.
E o que você trouxe do marketing que talvez, né, para o seu pai tenha sido uma novidade e que você viu que realmente melhorou ali o negócio?
Assim, sendo muito franco com você, a gente ainda não conseguiu chegar na parte do marketing.
Legal. E mesmo assim, vocês estão indo para frente.
Exato, a gente voltou a crescer. Primeiro, os 2 anos gestão total. Mudar perfil de contratação, tentar profissionalizar algumas coisas, tentar impor algumas ferramentas. Porque, assim, é uma casa que funciona do mesmo jeito há 50 anos.
Muito difícil você trazer
cultura,
algo novo, né?
Eu falo pro meu pai, é muito mais fácil a gente fechar isso aqui, abrir um negócio do zero e vender a mesma coisa, juntando os nossos expertises, tendo um ponto legal, do que fazer isso aqui voltar. Tipo, a gente tá fazendo isso aqui voltar do jeito que...
É mais esforço, talvez.
É muito mais esforço. Assim, é muito mais difícil corrigir, né?
Do que mostrar
montado
começo,
zero e
sim.
tal, e estruturado. Ainda mais
mas não dá pra deixar o Prainha Paulista morrer.
Nunca. E é por isso que eu voltei pra São Paulo.
Vai dar o dobro de trabalho pro mesmo resultado.
É isso.
E
mas faz dar certo.
Que mantém, pelo amor de Deus.
Então, assim, o que eu consegui pôr de marketing até hoje, cara, um contrato novo de cervejaria. Ponto. Porque eu ainda tô brigando a.
Pai, vocês estão com a Ambev?
A gente fechou com a Ambev esse
Legal.
Ano, né? A gente foi Ambev 30 e poucos anos, daí quando a Heineken chegou foi o primeiro bar antigo a virar Heineken, porque meu pai tinha uma relação muito especial com a galera que foi pra Heineken. E aí, na minha volta pra São Paulo, eu falei, pai, a gente precisa mudar, a gente precisa dar uma balançada aqui, a gente precisa buscar alguma coisa, um gás novo. E aí eu bati na porta, os caras se apaixonaram, piraram, muitos lembraram do Prainha de 90, 2000, 2010. O vendedor, inclusive, é um cara que chegou a atender meu pai, então ele é apaixonado pelo meu pai. E esse foi o único tiro, assim, o único movimento de marketing que eu consegui fazer até agora, porque eu ainda preciso estruturar muita coisa de empresa. Né? A gente está numa curva de crescimento legal, a gente voltou a faturar bem, né? Voltou a ser uma empresa saudável, digamos assim. Ainda não é o que era. Mas o principal desafio, Manu, foi esse. Cara, qual que é o perfil de funcionário que a gente precisa ter agora? Porque a pandemia mexeu muito com a mão de obra, mudou muito o perfil da galera que está disponível no mercado. Como é que eu vou levar essa galera na questão remuneração, benefícios e momento atual da casa? Porque a casa ficou com uma reforma mal acabada, né? A gente ia terminar uma reforma que estava vindo junto com o Heineken e a pandemia veio, então a gente não teve grana e nem tempo suficiente para terminar essa reforma. Então eu tava com uma casa meio triste, sabe?
Cansada.
Tá, velho. Então, isso me incomodava muito. Eu falei, pai, assim, né, naquele papo um ano e meio, 2 anos para trazer de volta pro jogo, falei, a gente vai precisar de um gasto, a gente vai precisar de um... E não era nem grana, assim, porque né, contratos assim não mudam a vida de ninguém. Principalmente
mas é energia
de
nova, né?
Energia nova, gás novo, ideias novas, uma fachada nova. Falei, pai, isso aqui a gente vai ter que fazer em algum momento. Aí falou, fica à vontade para resolver, não quero me meter. Foi muito assim. Não quero me meter, resolva. Aí eu consegui um contrato legal. É, a gente ia para voltar para Shopee Brahma, etc, etc. Mas eles estavam tão trazendo, né, várias marcas legais, trouxeram a Spaten e a gente virou o primeiro bar Spaten do Brasil. A gente acabou de fazer o retrofit aqui.
E eu vou pegar um gancho num negócio que você falou. Primeiro da Paulista ainda ter força. Tem vários bares vindo para cá, bares legais, bares novos, modernos e restaurantes, inclusive. A Manu deu exemplo do Gula Gula, você falou um pouquinho do Boa Praça e por aí vai.
Astor.
Astor,
Boa Praça e Pirajã.
Então assim, continua sendo uma praça muito quente. Agora, em 50 anos de vida do negócio da sua família, o perfil do público deve ter mudado muito. Né? É. A Paulista deve ter tido diversos perfis de público. Né? A Paulista já
Até
foi...
Até porque a Paulista era o centro financeiro, né?
Exatamente. Então, já foi o grande centro financeiro.
Era a Faria Leimer.
Exato. E hoje ela mudou um pouco o perfil, né? Muito. Querendo ou não, envelheceu um pouco, tem outro tipo, outro perfil de empresas e etc. Como foi para você, durante essa jornada, se adequar às diferenças, às diferentes mudanças de perfil de público? Porque você teve que ir adequando o negócio, né, a essas mudanças.
Cara, tem questões operacionais muito sérias para serem movimentadas aí, né? Porque, assim, a Paulista, por ter sido centro comercial e ainda ter, né, um resquício disso, então, muita empresa, o almoço da Paulista, o cara tem expectativa de praça de alimentação. Ele quer almoçar em 15 minutos, ele quer o prato dele em 15 minutos.
É um público de muita pressa no
almoço.
Muita
pressa. Né? O cara, assim, em tempo líquido, ele vai ter 40 minutos. Ele tem que descer, então ele tem que chegar onde ele vai almoçar e tal. Eu precisei entender com meu pai como que a gente conseguiria fazer a cozinha entregar em 15 minutos, sendo que a gente tinha ficado com dois funcionários. Né? E hoje a gente tem que ter 7 por turno, exatamente por conta dessa...
Isso, cozinha.
E à noite, o público não mudou muito, tá? Continua sendo o jovem executivo...
Que tá num happy hour.
Que tá num happy hour, ou a galera aqui do bairro. E a gente tem uma terceira casa completamente diferente, que é a casa do final de semana. Que aí é...
Porque fecha a Paulista,
fecha,
né? Então
Paulista.
Acho que é
importante. E aí é mais família, aí a gente tem...
Deve vir bastante do público tradicional de 30, 40 anos atrás, que foi envelhecendo
A gente
história.
Tem uma situação de consumo completamente diferente. Inclusive, no meu projeto de venda do patrocínio, eu detalhei isso muito bem. Eu coloquei como se fossem três cervejas. A cerveja do jovem, a cerveja do jovem executivo ou do estudante universitário, a cerveja do executivo mais bem-sucedido e quanto que ele está disposto a gastar no ticket médio, e a cerveja do pai de família, que toma no final de semana. E aí, enfim, coloquei lá quais são as possibilidades de prato, ticket médio, etc. Então, assim, são três operações completamente diferentes dentro de uma mesma casa, numa mesma semana. Isso é muito doido. E esse ainda é um desafio, ainda são pratos que a gente está equilibrando. Mas, como eu falei para a Manu, é muito bom, porque mesmo com todas essas dificuldades e brigando em família pelo negócio, a gente conseguiu voltar a funcionar e funcionar bem.
Dos três, qual que é o teu top de vendas, assim? É happy hour, é almoço ou é final de semana?
São volumes de faturamento muito diferentes, né? Mas hoje os três, eu posso falar, assim, com tesão, que os três estão bem legais.
Muito forte.
Os três estão bem legais. Ainda cabe, né?
O que mais você vende ali de pratos, por exemplo?
O meu pai tem por hábito ficar mudando os pratinhos, né, da semana. A gente faz os pratinhos executivos ali, mas é tipo a vaca atolada que ele faz, que é a costela defumada, refogadinha e tal, é animal, vende muito. O virado e a feijoada são, né, clássicos de todo boteco de São Paulo, tem que ter. E aí, quando ele inventa, tipo, eu quero fazer um risoto legal, diferente. Ele bota, faz do jeito dele, manda a galera reproduzir, e isso vende muito. Então, assim, os tradicionais e essas coisas que meu pai vai mexendo. Por isso que eu tive possibilidade de reduzir o cardápio. Porque a gente conseguiu sentir o que ele conseguia fazer de diferente, especial, e a galera quer o tradiça, né? Não dá pra fugir muito.
Legal.
A gente fala agora de um público, né, diferente também, quando a gente fala dessa geração Z. E é muito difícil, pós-pandemia, até conversar com essa geração. A gente vê que a grande maioria das marcas tem esse problema.
Sim.
A minha pergunta é, como é que vocês veem os bares com essa geração e a gente tem visto um movimento pós-pandemia de a quinta ser a nova sexta.
Total.
Porque as pessoas fazem home office de sexta.
É difícil de explicar isso para quem não é do segmento.
Então, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso.
Tá, a questão da comunicação com a geração Z, né? Até ontem, o Prainha nunca teve, as casas do meu pai nunca teve nenhuma participação digital e de preocupação de comunicação online e extra casa relevante. Nunca precisou, né? Exatamente por conta do ponto e toda a história. E assim, a minha preocupação hoje para começar a me comunicar com essa galera, me relacionar com essa galera, é para romper a barreira que eu tenho hoje de faturamento e de giro de gente. Então, assim, a nossa casa hoje, ela está saudável com o que eu tenho com o offline. Para eu superar, eu preciso conquistar esse cara. E aí eu preciso me comunicar. E foi por isso que eu aceitei o desafio da Ambev. Porque é uma marca que...
A Ambev tem velocidade na busca por se comunicar com diferentes públicos.
Exatamente. Eles conseguem responder isso com diversos produtos do portfólio. Né? A gente pode falar de paladar, a gente pode falar do produto mais cool, a gente pode falar do produto que briga de igual para igual com, né, os grandes concorrentes. Então, assim, eu tenho um portfólio ali para oferecer para essa galera e usar de atributos como isca para trazer essa galera para dentro, aproveitando a comunicação que a cervejaria faz, dentro da minha comunicação.
Uma isca boa, assim, que você falou, usar como isca. O que, que seria uma isca boa para você trazer para um bar?
Essa diversidade de cervejas é uma.
Tá.
E aí, assim, por exemplo, dia 26 agora, a gente vai ter um desafio da Spaten, que é a marca que a gente fechou com a Ambev, que eles vão trazer vários dos influenciadores de Spaten para dentro da casa. Então, assim, essa é uma parada que eu vou começar a
explorar.
Exatamente. Eu vou me posicionar. E aí eu vou gerar conteúdo pra caramba daquilo ali, porque hoje o Instagram do Prainha nem existe. É uma coisa que tá parada lá. Então, assim, essa pra mim vai ser a primeira grande isca.
Engraçado, né? Trazer um negócio hiper tradicional de 50 anos para um mundo completamente moderno, que é o que você tá falando. Você vai ter que construir um Instagram, construir uma comunicação com um público jovem. É uma nova fase, realmente.
Total. E assim, para eu romper a barreira de faturamento, eu preciso disso. Eu preciso adquirir clientes novos.
Ah.
Né? E o custo de aquisição do cliente está aí. Está nessa comunicação, está nessa aproximação, está nessa inovação. Eu não vou deixar de vender feijoada, não vou deixar
Lógico.
De vender... Eu vou educar...
Executivo do almoço.
Exatamente. Eu vou educar o meu atendimento a atender essa galera do jeito que precisa. E vou educar esse cara, o que é um boteco tradicional. Entendeu? Porque não adianta ele chegar pra mim e chegar na minha loja...
E às vezes não é o ambiente que ele já frequenta ou que ele busca hoje.
Exato.
Mas pode passar a ser.
E pode ser cool pra ele.
Ah, pode passar a ser.
Sim,
pode surgir um hype daí, entendeu? Porque o Rio de Janeiro basicamente é isso.
O Rio é isso.
Total.
O
Jobi, né?
O Rio é totalmente isso. O jovem carioca, né, que curte um boteco...
Belmonte, Jobi, por aí vai,
Rainha.
São tradição.
Exatamente.
Pura.
Então, assim, e aí a galera jovem que curte experiência gastronômica vai e come os petiscos de boteco mega tradiça num lugar que hoje está mais bem montado, que sabe se relacionar com aquele público, sabe conversar com aquele público e consegue atender. Então, assim, o meu desafio é esse.
Consegue entrar nesses bares.
Exatamente.
Num dia de movimento alto.
O meu desafio é esse, é chegar nesse lugar para conseguir estar entupido de novo.
E Igor, assim, apesar de você estar há pouco tempo no mundo da gastronomia, você viveu ele a vida inteira, né? Então, está há pouco tempo trabalhando efetivamente, mas está imerso nele a vida inteira. O que você acha que não pode faltar para um bar ou um restaurante ter sucesso?
Ah, tem uma coisa que eu escuto muito do meu pai. Vários empreendedores vão torcer o nariz para mim, mas... coisas antigas e tradicionais, assim, não pode perder a cara do dono, sabe? Não pode deixar de ter o que fez aquilo nascer. No nosso caso é...
Identidade, né?
No nosso caso é família. Né? Então ele tem que ter o ambiente familiar, ele tem que mostrar que tem a preocupação da comidinha ali, da família. Agora, se a gente fosse falar de uma casa nova, do zero, é a questão que a Manu acabou de levantar. Como é que eu vou me comunicar com um cara novo? Como é que eu vou brigar por espaço, entendeu? Eu preciso ter uma comunicação redonda. Mas no nosso tipo de casa, no que a gente faz, cara, manter a identidade. Identidade e imagem, né? É. Imagem é o que você vê de mim, identidade é o que eu sou. Quanto mais perto esses dois... essas duas... Como é que eu posso dizer? Essas duas formas de enxergar o mesmo negócio, quanto mais perto elas estiverem, menos ruído tem e mais eu consigo converter. Então, assim, eu preciso manter a minha identidade íntegra e você precisa reconhecer a minha identidade no meu prato, no meu jeito de atender, como meus atendentes se vestem, como eles se comunicam.
Perfeito.
A gente tá falando de construção de imagem, né? Do
Prainha
especialmente. Então eu tô vendo marketing aí, o marqueteiro Igor.
Um gestor de marketing não consegue fugir disso.
Nem construção, né? reciclagem ou mudança ou renovação, não sei
qual
é a
palavra. Eu acho que daqui uns 5 anos essa marca vai estar num lugar que eu vou ter tesão de falar, putz, olha o que a gente fez com essa marca.
Então, era essa pergunta que eu ia te fazer. Onde que o Prainha está hoje? Qual é a identidade de vocês? O que, que vocês veem? E para onde vocês querem ir?
Tá, eu vou ser muito honesto com você. A gente ainda tem muita torneira para fechar. A gente ainda tem, como empresa, muita coisa para resolver.
Mas o que seria uma torneira para fechar?
Uma torneira para fechar?
Cortar gasto. Mas tipo, que tipo de gasto, por exemplo?
Putz, sim, a gente conseguiu reduzir desperdício em 30%, mas eu preciso reduzir mais um montão.
Perfeito.
Então você me vê hoje e gera na casa de quanto, Igor?
Meu pai vai ficar bravo comigo, mas ele consegue entregar 20, às vezes ele consegue entregar... É bom porque, mas assim, só é bom assim porque ele tá lá.
Lógico, sem dúvida, porque tem a mão dele, né?
Tem que estar no dia
a mão dele, entendeu? Ele faz alguns milagres, às vezes ele consegue abaixar bem esse indicador, mas precisa dele. Então, assim, tem várias torneiras estruturais que eu preciso resolver. E para onde eu quero levar isso? Eu quero que seja a referência de boteco da Bela Vista, tradicional, e que seja unânime, entendeu? Porque eu cresci com essa imagem do que a minha avó e meu pai me passaram. Eu cansei de passar aqui na frente, saindo de teatro com a minha mãe, tipo, 9 horas, e ver gente do outro lado da rua. Né? Antigamente, aquele prédio que tem ali na esquina era um estacionamento. Aí tinha um alambrado, socialmente, ficava uma galera tomando cerveja lá e pedindo petisco do outro lado da rua. Eu quero voltar a ver isso. Isso que você falou sobre o Rio, eu quero voltar a viver isso aqui. Legal. Óbvio que o ambiente competitivo e a diversidade de casas que tem em São Paulo não ajuda. Mas eu consigo chegar perto.
Mas é engraçado, Igor, porque você está falando de diversidade, eu vejo poucos se posicionando como uma casa tradicional de 50 anos aqui em São Paulo. Então acho que pode
até
ter
porque poucos têm, né?
Exato. Tem muitos que são grandes, você citou alguns, mas que não tem essa história, essa carga, essa bagagem toda que vocês têm, né?
Eu acho
que isso é um diferencial bacana pra caramba.
Eu acho que esse é o nosso diferencial mais valioso, mas ao mesmo tempo que ele é o nosso diferencial mais valioso, ele é o que me gera mais desafio. Porque assim... Ou se você pensar que a empresa é dividida entre duas pessoas que têm formações completamente diferentes, jeitos de lidar com gente completamente diferentes.
Né? Esse é um desafio que é legal você contar um pouquinho de trabalhar com família, né?
Uhum.
Que, cara, eu já trabalhei com família, meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos na empresa da minha mãe, e era muito difícil.
É, bem difícil.
Então é legal você contar um pouquinho, porque acho que muita gente do nosso ramo deve passar por isso.
É difícil você ser escutado, né? Pelo seu gestor, que normalmente é seu pai e sua mãe.
Exato, exato. Que te viu de diversas formas.
Vou rir pra não chorar, tô brincando.
Assim, esse negócio gastronômico sempre foi de família. Então, sempre teve a minha avó, os filhos da minha avó, né? Meu pai, meus tios, os primos do meu pai, sobrinhos da minha avó. Sempre foram eles que tocaram tudo isso. E, cara, família é impossível de você ter uma empresa estruturada se você não pedir ajuda para alguém do lado de fora, né? E na minha família, eu sou a ajuda do lado de fora.
Porque você é o peixe que veio de fora d'água para dentro
Exatamente.
Do negócio.
Exatamente. Quando eu tinha 17 anos, eu falei, meu pai, eu vou trabalhar. E ele torceu o nariz. Ele falou, cara, paga uma faculdade caríssima para você. Você vai trabalhar para quê? Eu falei, porque eu preciso aprender, eu preciso ser peão, eu preciso ser funcionário. Você nunca foi funcionário na sua vida. Você não sabe o que é ser funcionário.
Total.
É muito diferente, né?
É muito.
E eu fui funcionário. Aí, beleza, eu fui funcionário por pouco tempo, porque a veia empreendedora te puxa, sabe? Eu ouvi uma vez numa entrevista de emprego de um cara que me queria colocar, acho que eu tinha 22 anos, num cargo super legal dentro de uma agência que eu adorava. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te falar isso com todo o cuidado do mundo, mas você não serve pra ser funcionário de ninguém. Você tem que empreender, isso tá em você. E aí, assim, estudei, fui funcionário, montei negócios com outras pessoas, fui sócio de outras pessoas. Então, assim, quando você é sócio, querendo ou não, você não é um dono que você manda em absolutamente tudo. Você divide responsabilidade, você presta contas, você decide as coisas, né? Meu pai nunca teve isso.
Patrão, não tem jeito.
Meu pai nunca teve isso, né? Ele era o patrão, né? Dessa família toda, ele sempre foi. Então, assim, o maior desafio hoje... Graças a Deus, a gente já superou boa parte da dificuldade de se entrosar, é fazer com que eu compreenda algumas coisas que ele sabe que ele vai resolver do jeito dele, que vão funcionar e que eu tenho uma visão diferente, e vice-versa. Só que hoje a gente se escuta muito, graças a Deus, e pelo fato de eu ter optado por ir para fora. Porque se eu tivesse entrado no começo, meu pai não ia estar me ouvindo hoje. Entendeu? Porque eu teria sido formado como homem profissional debaixo da asa dele. E essa parada de não ouvir ia ser igual foi com os sobrinhos dele, igual foi com os irmãos dele.
É, porque... E assim, tem uma certa história nisso, porque na cabeça dele, tudo que você sabe... teria sido ele quem te ensinou.
Exatamente.
É, então é difícil para ele chegar e falar, pô, o que, que ele tem para me ensinar de volta, e... né? Mas você tendo vivido um mundo completamente fora, você traz coisas que ele sabe que ele não viu.
E,
né?
E assim,
que você viu
uma coisa riquíssima de ter sido filho de um cara que empreende desde que nasceu e ter sido funcionário de grandes empresários. Eu conseguia ver semelhanças entre o meu pai e essas pessoas que eu admiro até hoje, que me ensinaram muito. E as diferenças que eu via foram onde eu mais aprendi. Né? Para hoje estar conseguindo discutir com meu pai questões como sócio dele, né? Como parceiro dele, para posicioná-lo a favor do meu ponto de vista. Porque assim, eu via o que aqueles caras faziam de bem feito e eram bem-sucedidos, que eram muito discrepantes do que meu pai fazia. E aí eu trouxe isso para ele. Eu falei, pai, puta, tá o cara... O cara ganha a mesma grana que você, vive uma vida completamente diferente da sua, mas ele... Mas ele resolve esse problema dessa forma. E funcionava. E a empresa que ele gerencia ou que ele dirige é muito mais complexa do que a sua. Então, por que a gente não tenta fazer desse jeito? E eu fui trazendo essas coisas para ele no carinho. Profissionalização de vários segmentos, né? Buscar ferramentas na rua.
Tecnologia que às vezes, né? Quanto mais
então, assim,
tempo...
Ele tá aceitando as coisas aos poucos, né? Principalmente tecnologia. Ele vai me xingar muito por isso, mas meu pai não pede Uber, tá? Tipo, ele me liga e fala assim, pede um Uber pra mim, porque ele não gosta, entendeu? Então, assim, existe um lado muito animal da admiração, do respeito, até porque eu só existo porque ele me formou, né?
Total.
Não tô nem falando da parte fisiológica, mas assim, as oportunidades que ele me deu, colégio,
valores,
né, faculdade,
educação.
O esporte que ele bancou, que o esporte me botou num universo profissional maravilhoso. Então, assim, eu admiro muito esse lado dele. Mas essa possibilidade de ter ido para fora e ter aprendido com outras pessoas e hoje voltar homem, pai, casado, formado e trazer isso para discutir isso com ele, ele ouve de outro jeito. Ele recebe de uma forma mais legal, tem um respeito. Eu brinco, falo, a galera fala, como que é? Eu falo, ele não compra uma bala sem me ligar e perguntar se pode, e eu não vendo essa bala sem perguntar se ainda tem no estoque, entendeu?
Porque, achei uma boa dupla.
É isso, tipo, é o cara da operação. Né? É o cara da operação. Pai, resolve essa pista aí.
Deixa curioso pra conhecer seu pai.
A gente desce lá e eu te apresento ele.
Fechado.
É um cara que, assim, pra ele é muito natural, é muito intuitivo fazer acontecer. Gente, teve uma vez, a gente tinha 6 funcionários na cozinha, vieram 2 trabalhar. E um dos dois tava sem condições nenhuma de trabalhar. Fomos eu e meu pai pra cozinha. E a gente resolveu, tá? Tipo assim, a gente cozinha em casa e tal. Meu pai é chefe de cozinha e tal, mas a gente cozinha em casa. O que é atender 150 pessoas em 2 horas? Outra realidade. E a gente fez acontecer. Porque pra ele é muito instintivo, pra ele é muito solto.
Só 40 anos fazendo isso.
Só que pra reproduzir essa parada e pra parametrizar essa parada, ele precisa me ouvir.
Total.
E aí é isso que a gente vai fazendo a cada mês.
E é importante não ter tanta dependência assim do seu pai, né?
É necessário, porque ele precisa viver, né? Ele já é avô, ele faz isso desde criança, então se ele tá cansado, eu não sei se... Eu comentei contigo numa outra conversa, o meu sonho é devolver para o meu pai, para a minha família, as casas que ele perdeu. Né? Primeiro perdeu para a doença e depois perdeu para
a pandemia.
Então, assim, não falo que a gente vai ter outros bares iguais a esse, mas eu quero que meu pai seja sócio de outras casas. Ele tem o sonho de voltar a ter padaria, ele tinha uma padaria incrível, ele tem o sonho de voltar a ter a padaria dele, mesmo que seja pequena hoje. Então, assim, a minha missão é mostrar para ele que esse processo de gestão
pode trazer ele de volta para...
Pode trazer ele de volta e assim, a gente nunca fala desse negócio pensando na grana. É muito louco isso na minha família, sabe? É sempre pelo tesão de realizar o que ele ama.
Se fosse pela grana, não tinha 50 anos.
Né? Mas eu acho que a grande maioria dos empreendedores, em geral, tem isso em comum.
Você
não faz pela grana, você faz pelo tesão.
O propósito do dinheiro é o propósito mais raso que existe.
Exatamente.
Quando você trabalha por ele, na hora da dificuldade, você fala, não preciso tanto do dinheiro assim. Mas essa é a verdade. Quando o propósito é maior, você se sacrifica mais, você consegue se doar mais, você consegue lutar mais. Então, acho que esse é o desafio.
Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de você.
Tá.
Chegou
bom.
Na hora do nosso bate-pronto. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça.
Tá.
Fechou?
Bom. Beleza, fechado.
Pedir delivery ou sair pra comer?
Sair pra comer. É uma coisa que eu gosto muito.
O que, que você não come de jeito nenhum, Igor?
Fígado. Foi mal, Gabriel.
Adoro.
Fígado. Doce.
Não tem no boteco?
Não.
Sabe que é tradicional no Rio de Janeiro, né?
Sei. Fígado e coração.
É.
Coração eu já tentei, mas meu pai tem o seu nariz pra mim.
Doce ou salgado?
Salgado.
Agora só vale nome de restaurante.
Tá, vai ser
difícil. Vamos soltar aí.
Melhor burger?
Melhor hambúrguer.
Isso vai ser muito controverso. É, o antigo Underdog, né? Que é borracheria. Como que é?
Borracheria.
Fala. Borracheria hoje. Gosto muito.
O melhor japa?
Hoje é o Maguro. O Maguro.
É o meu voto também, então estamos alinhados.
É bizarro que os caras estão fazendo.
É super novo, tem 3-4 meses.
Acho que tem uns 3 meses.
Tem algumas lendas da gastronomia japonesa. Inclusive, um vai vir aqui bater um papo com a gente em breve, um dos sócios. Mas eu acho eles incríveis. Hoje estão voando.
Só uma sugestão de plano B de japa, que é o sushi do Empório do Santa Maria.
Gosto
falam que
muito.
É muito bem.
A gente gosto
muito. Eu não como japonês.
É
não come.
Bom.
Eu tinha que ter um defeito.
O Santa Maria, ele é um restaurante do mesmo nível, assim. Ele não tem tanta inovação quanto o Maguro. O Maguro, você vai lá e tem especiarias, umas coisas... Eu fui com sócios jantar e fiquei impressionado com as coisas que os caras são capazes de oferecer. O Santa Maria é tão tradicional quanto e tem o mesmo nível de qualidade. Então, a diferença para mim que o Maguro passou o Santa Maria é a inovação. Tipo, as coisas diferentes que eles têm.
O Maguro, sem querer me estender muito aqui, que é um bate-pronto, que o bate-pronto tá ficando extensivo aqui.
Foi mal.
Mas, não, o papo é empolgante. Mas, assim, na minha conversa com os sócios lá, que eu conheço alguns muito bem, Romaguro é considerado o melhor peixe do mundo. E eles falam, cara, isso dá pra gente uma pressão de garantir que eu tenha sempre o melhor atum aqui dentro. Tenho que ter o Romaguro aqui.
Os caras têm sushi então, de água-viva, você já viu isso?
Então, os caras buscam coisas realmente diferenciadas na qualidade do produto. Melhor comida brasileira?
Nossa, eu não consigo responder. De nome de restaurante, eu acho que eu tenho... Não consigo.
Prainha.
Prainha, tá fácil.
Mas é que pra mim, olha que louco isso. É que pra mim é tão a comida do meu pai, que tipo a comida que eu como em casa, que eu ia
não
dizer
é comida tradicional
do meu pai,
brasileira.
Entendeu? Tipo, a comida do meu pai. Mas beleza, foi mal.
Vou prainha. Te ajudar agora. Melhor boteco?
Putz, eu vou dar como referência o Coronel, sabia? Eu acho que eu me inspiro neles e eu quero chegar onde eles estão.
Cara, tem que ir lá visitar esse negócio.
Vamos, eu vou com você.
Vamos marcar
de um dia.
A gente vai junto lá tomar uma. Restaurante que tem a melhor sobremesa. Vale vegano, tá?
É, exato.
Eu sou muito fã de pudim. Eu experimentei recentemente um pudim que chama Forma de Pudim. Elas têm um pudim de pistache bizarro.
Nossa, pudim de pistache.
Eu quero
delícia.
Trazer pra cá.
Delícia.
Forma de pudim, o pudim de pistache.
Vou atrás pra provar.
Pode ir.
E por último, e não menos importante, sua comida favorita?
Arroz, feijão, bife acebolado e batata frita.
Amo. Isso é um típico brasileiro.
Um clássico sempre funciona. Aliás, esse acho que até agora é o mais votado aqui do programa como melhor comida. A minha que é pão com manteiga, mas...
Igor, agora para fechar com chave de ouro, chegamos na sugestão do chefe, onde você deixa um conselho final para a galera.
Nossa, eu acho que é para empreendedor em geral, porque eu já bati muita cabeça, já tive negócio sozinho, já quebrei 3 coisas sozinho, já me ergui sozinho, assim... Não coloque ou não, né, não tente antecipar a recompensa. Respeite o processo, confie no processo, confie no seu propósito. Isso parece muito conversa de marqueteiro, mas assim, é real, galera. É real.
Demora pra virar, né? Não é assim.
Eu coloquei uma vez na minha vida, cara, a grana na frente da minha identidade como profissional. Eu perdi quase tudo. Eu me vi, assim, desolado, sem saber o que fazer. Eu falei, e agora? Como é que eu vou recomeçar?
Porque você perdeu o seu propósito. Aí acabou.
Não, eu deixei de fazer. Eu deixei de fazer gestão de marca, que é a minha paixão, por uma grana maior. Era uma grana muito maior, mas eu deixei. Naquele momento, eu falei assim, vai ser momentâneo. Eu vou resolver minha vida aqui. Não valeu a pena. Eu adoeci, eu pirei, eu fiquei desgastado, então, assim... Não abra mão do seu propósito, não abra mão do que você acredita, não deixe de lutar e não antecipe a recompensa. O que é seu está guardado.
Boa. Agora, ingrediente secreto, Igor. O que, que é a característica que todo empreendedor, você acha, tem que ter para ter sucesso?
Resiliência. Né?
É o que todos falam, né?
Não tem. Assim, gente, empreender é brigar todo dia. Assim, existem duas coisas, né? Dois perfis. Existe o empreendedor e o empresário. E eu consigo separar, né? Tem empresário que é empreendedor. E tem empreendedor que nunca vai ser empresário porque ele não vai conseguir deixar de estar ali na porrada. O empreendedor é o cara que está na porrada, é o cara que resolve bronca, é o cara que dá cara a tapa, é o cara que suja a mão, é o cara que briga com o fornecedor, né?
É o cara que não desiste nunca, né?
E não desiste. O empresário, muitas vezes, ele é o dono da empresa e recebe a grana dele no final do mês do resultado, entendeu? É. Não estou falando que um é melhor que o outro, não. Mas o empreendedor é isso. E o empreendedor precisa ser resiliente, ele precisa ser paciente, ele precisa perseverar, ele precisa se respeitar. E acho que hoje, sendo pai, consegui dividir um pouquinho, né? Porque o empreendedorismo tira muito de ti, assim, para você ter sucesso.
Ainda mais no nosso segmento, né? Que a gente tem que estar ali no sábado, no domingo, na sexta-noite.
Eu falei hoje para minha esposa, né? Eu tô sentindo falta de ficar mais com a minha filha. Assim, ela tem 7 meses só. Eu amo ficar com ela. Sempre dei a mamadeira da madruga e tal. Levei ela na natação ontem, mas... Eu tô há 2 semanas sem conseguir voltar para casa antes do banho dela. Então, tipo, tá fazendo falta, entendeu? E o meu pai fala pra mim muito isso. Ele fala... Eu fico emocionadaço. Porque, assim, meu pai fala... Isso fez muita falta pra mim na sua educação. Eu não via meu pai. Eu falei pra vocês. Eu falei, eu via meu pai...
De madrugada.
De madrugada. Eu ia fazer compra com ele dentro da Kombi, entendeu? Pra poder ter um momento com meu pai. Então, assim, a resiliência é essencial. E acho que você saber viver um pouquinho da tua vida e cuidar um pouco da tua família também vai te ajudar a prosperar.
Cara.
Porque essa estrutura é o que você precisa.
Bacana. Igor, queria muito te agradecer. Agora chegou a hora da gente realmente comer Prainha Paulista, descer para conhecer seu pai. Muito obrigada pela sua presença aqui no Match Gastronômico. Muito sucesso agora.
Obrigado.
Na nova rede social que vocês vão fazer, vão atualizar ali. E vão com tudo, né?
Obrigado, obrigado mesmo. Valeu.
Obrigado por ter vindo, Igor.
Obrigado, obrigado.
Agora bora pro pastel, né?
Bora. Eu tô a fim de provar esse bolinho aí. Valeu, pessoal. E ó, não deixa de acompanhar a gente aí nas redes, @match.gastronômico, e seguir a gente no YouTube, etc.
É isso, gente. Boa quarta, até semana que vem. E agora bora comer, né?
É isso.
Valeu, galera.
Valeu, obrigado, pessoal.
Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.